Renovando os nossos cumprimentos, vamos continuar esta. Quais cumprimentos? Ih, que calor que ele tem. Já vou. Muito bem. Esta segunda parte temos apreciação e votação das atas 53 e 54, relativas aos dias 22 e 28 de fevereiro passado. Foi enviada, existe alguma observação? Se não existir nenhuma observação nem alguma intervenção referente às mesmas, coloca à votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. No ponto 2, temos a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição com caráter de urgência e prioridade da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Senhora Ministra da Coesão Territorial. Eu daria a palavra, possivelmente, ao Grupo Parlamentar do PSD para fazer a apresentação do mesmo.
Senhora Presidente, pedir-lhe apenas que, uma vez que o deputado que irá fazer esta intervenção não se encontra na sala, que possamos passar este ponto de ordem de trabalhos para o final. Muito obrigada.
Sim, temos apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 73 do Governo, que aprova as grandes opções para 2023-2026, cujo relator é o Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo, que não está.
O Grupo Parlamentar do PSD pede o adiamento potestativo, Sra. Presidente. Na consciência de que sexta-feira tem de ser apresentada em plenário, portanto sugiro que passe para a próxima reunião de amanhã.
Para amanhã. Então, este e o próximo?
Qual próximo?
O do Sr. Deputado Firmino Marques?
Não necessariamente, porque aliás, a proposta de lei 73, que aprova as grandes opções do plano, tem de ser aprovada, tem de ir à discussão plenária sexta-feira. Não é o caso do, penso eu, do número 4. Sim, uma vez que a reunião não é ordinária e é apenas para audição, solicitava que viesse na ordem de trabalhos da próxima semana, se ninguém se opuser.
Vai para o plenário, mas não é nesta sexta. Nesta sexta só vai o primeiro.
Só, 650.
Então.
Para quinta-feira, para sexta-feira.
Este 650?
Sim.
Senhora deputada?
Sim.
Senhora deputada?
Dia 5.
Senhora deputada, o ponto 4, que é o projeto de lei 650, informam que também está agendado para sexta-feira.
Senhora Presidente, assim sendo, então solicito que passe para a ordem de trabalhos da manhã, sendo que as grandes opções do plano podem desde já ser apresentadas, ao que parece. Muito obrigada pela condescendência.
Te dou a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Brevíssimo, aliás, o parecer não é breve, é um bocadinho longo e eu não vos vou fazer a todos a maldade de o ler na sua inteireza ou até ou sequer numa pequena porcentagem. Basicamente, o que está aqui, portanto, o que chegou é a Lei das Grandes Opções 23-26. É sobre isto que versa este parecer. Ele faz uma descrição bastante pormenorizada que até dispensará a alguns amassada que poderá ser ler o documento na sua inteireza, se lerem o que aqui está, mas eu passava diretamente àquilo que aqui interessa, que eu acho que é o mais importante, é que tudo visto, enfim, e depois de lido, de lidas as grandes opções, o que aqui, enfim, ouso recomendar é que a Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local considere que esta proposta reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. Isso é, digamos assim, a conclusão principal que proponho. A opinião do relator, naturalmente, como é habitual, não, enfim, entendi não a dar aqui, fica para plenário, cada um tomará as suas opções nesta matéria, e espero que a leitura do parecer, para aqueles que tiverem paciência para o fazer, permita que rapidamente apreendam o fundamental que está nesta proposta. Muito obrigado.
Muito bem, então, neste ponto 3... Aceito inscrições para a intervenção neste ponto? Aos demais partidos?
Apenas para saudar o relator pelo esforço e pelo bem elaborado relatório, como é seu apanágio.
Muito bem. Não havendo mais intervenções, coloco à votação a proposta de lei 73 do Governo, que aprova as grandes opções para 2023-2026. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório está aprovado. Relatório? Muito bem, portanto o ponto 4, sim, esse é que será adiado para amanhã, já vamos falar da reunião da amanhã. Temos, o Bloco de Esquerda pediu, porque não está a senhora deputada Isabel Pires, pediu para adiarmos o ponto 5, que é a proposta, a proposta de lei 61 do Governo, que altera o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. Pergunta, doutora Susana, este tem prazo para ir também a plenário?
Não?
Muito bem. Passamos ao ponto 6, que é definido...
Mas que não seja para amanhã. Seja para
amanhã. A senhora foi... Ela acompanhou o par.
Está exatamente na
negociação
com o Jorge Paulo, que irá fazer a resposta.
Muito bem. O ponto 6, definição da metodologia e discussão e votação na especialidade do projeto de resolução 571 do PS, que recomenda ao Governo o reforço da promoção da inovação e modernização da gestão pública para um Estado mais simples, célere e eficiente ao serviço das pessoas. Dou a palavra aos senhores, aos grupos parlamentares. Vocês estão um bocadinho distraídos todos.
Posso? Eu estava aqui a pedir a palavra, Sra. Presidente. É que demorou algum tempo a conceder-me. Boa tarde, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Portanto, este projeto de resolução foi discutido em conjunto com um conjunto vasto de projetos de resolução, se bem me recordo, daí ter descido para a especialidade e não ter sido aprovado logo em votação final global. É essa a situação, não é? É aquela questão que tínhamos. Portanto, só baixou este, muito bem. Eu julgo que o ideal é promovermos aquela prática habitual de dar uma semana para alterações, agenda-se, acho que não há necessidade de audições, até porque já houve a discussão em plenário, uma semana para possíveis alterações que alguém queira sugerir e agenda-se a discussão e a votação em especialidade.
Muito bem, Sr. Deputado. Então, assim sendo, vou repetir o que disse. Portanto, 2, 8 dias, hoje é terça, não estaremos cá. Até ao final da semana que vem, talvez, uma vez que vamos fazer também a nossa visita de trabalho, é o tempo para nos apresentarem as propostas para a discussão na especialidade desta iniciativa do PS, deste projeto de resolução. Nada a opor. Portanto, no ponto 6, hoje deveríamos definir a metodologia para este projeto de resolução. E o PS, que apresenta o projeto de resolução, sugere assim que se possa dar uns dias para podermos apresentar essa metodologia, as propostas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu apenas iria sugerir, até por alguma urgência que não existe hoje, mas que depois começa a existir no futuro, relativamente à PPL 61, que eventualmente que para a semana que possa haver uma reunião para fazer a apreciação e a votação em especialidade das propostas que já existem e para que ainda pudesse ir no mês de maio para um dos guiões de votação em plenário. E, portanto, assim sendo, a data de eventual discussão de alterações poderia ser 2 ou 8, não dá porque é visita, não é? Mas, portanto, se se pudesse agendar uma reunião extraordinária na quarta ou na quinta-feira para fazer a especialidade...
Marta, temos às 14 horas uma audição agendada, tem vindo a ser adiada há imenso tempo. Há mil que os senhores já receberam.
Sim.
Pronto. Só se agendarmos depois para depois do plenário, não sei. Não.
Não,
essa é a NAM. Essa é a NAM. Essa, o que está em causa é o horário para agendar uma reunião extraordinária da nossa comissão. Portanto, a minha sugestão, como temos uma audição às 14 horas, depois temos às 15 plenário, é que a mesma possa acontecer após o plenário. Embora, estava aqui uma...
São municípios com a estrutura de urbanos são suficientes.
Sim.
A administração de municípios tem que fazer esta amigo que poderia fazer ao dia, é isso?
Sim, mas já há muito tempo, e foi sempre enviado na correspondência até que conseguimos agendar para a próxima quarta-feira.
Só se marcar uma reunião ordinária para aqui.
Para esta, claro.
Isto é uma audição de entidades.
Uma audição, poderá ter 40 ou 45 minutos. Uma audiência. 40 minutos? Audiência, 40
minutos.
46 minutos.
Se a nossa reunião fosse curta, não era melhor marcar antes?
Não.
Não é possível?
Até que horas é que tem que se dar
a oportunidade
para entrar nas reuniões?
Até ao final do primeiro quarta-feira. Portanto, após primeiro, nós podemos sinalizar que só é quando dizer. Antes da audição.
Pronto, um 15. Marcávamos às 13h45. Toda a gente foi pontual e 15 minutos no
andamento. É fazer a votação na especialidade da TIGA aqui, não são muitos.
Sim, mas são três ou
quatro.
Também. Olha, são.
Mas
era isso que
tinha ficado.
Tinha vantagem de nós ao fim da
tarde. Até que só dois partidos apresentaram. Já foram muito desiguais.
Foram discutidos na mesma altura que fecharam a conferência.
Depois, depois do plenário. Mas temos. Por isso é que ainda disse. A audiência está para as 14 horas.
É, exatamente.
Nem que atrás dos minutos, alguém.
Tem dois projetos de leis arrastados que também têm necessidade.
Então, para isso, para ser 15 minutos, fazemos depois da audiência, que demora 36 minutos e ficamos ainda ali com que, se viessem todos os grupos parlamentares, que até podem nem vir. É após a audição. É assim? Nada a opor, Paula? Temos uma audiência. Então, se a grelha é de 36 minutos... Pronto, marcamos, agendamos reunião após.
45.
Pronto, há de dar para. 45?
Sim.
Certo?
Mas vou tentar.
Assim que terminar, iniciamos que não demora o tempo todo. Muito bem, vamos para os outros. Acho que não há nada, portanto, para os outros assuntos.
O requerimento.
A senhora deputada, o requerimento, quem apresenta o requerimento? Sr. Deputado, portanto, voltamos ao ponto 2, que é a apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a audição concreta de urgência da Associação Nacional de Municípios e do Ministro da Coesão Territorial. Senhor Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o PSD apresenta este requerimento no seguimento de um projeto de lei que apresentou no ano passado, que visava a alteração do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial e que pretendia, no essencial, promover a adequação pelo Governo dos planos de âmbito nacional e regional ao regime jurídico em vigor, alargando o prazo para os municípios integrarem as novas regras de classificação e qualificação de solo nos planos municipais e intermunicipais de ordenamento de território, nos casos em que os planos de âmbito nacional e regional da competência do Governo não estivessem atualizados e revistos, e também pretendia prorrogar o prazo intercalar relativo à convocatória pelos municípios da primeira reunião da Comissão Consultiva para a revisão dos planos de diretores municipais. Este projeto de lei, na altura, mereceu os votos favoráveis de todos os grupos parlamentares, mas foi vetado pelo grupo parlamentar do Partido Socialista e, depois, passado este tempo, chegamos hoje à conclusão que 42 municípios e, sobretudo, os municípios de baixa densidade não estão em condições de não iniciaram o projeto de revisão dos PDMs até 31 de março e estão, por isso, impedidos de acederem a fundos comunitários. E muitas vezes estão impedidos, e a culpa não é só deles, porque tem muito a ver com a revisão do PNPOT, em termos nacionais, que devia estar também numa revisão de quarta geração, para estar em consonância com os grandes objetivos da União Europeia das alterações climáticas, da transição digital, da economia verde e da sustentabilidade. E também, muitos destes, ouvimos no terreno, que muitos destes municípios têm outros problemas que não têm a ver com eles diretamente. São os casos de municípios que têm os planos de albufeiras, têm os planos dos parques nacionais e por isso, têm algumas dificuldades em poder iniciar este trabalho. E por isso, aquilo, e ameaçam mesmo este município, que, porque está aqui em causa poderem usufruir ou não dos fundos comunitários, e a senhora Ministra da Coesão já veio dizer que só podem aceder aos fundos essenciais, e estes municípios dizem que as verbas do PRR e dos fundos comunitários vêm para a coesão territorial e que eles ficam impedidos disso e que naturalmente vão utilizar os meios que tiverem ao seu alcance para, junto da Comissão Europeia, poderem fazer vingar as suas pretensões. E nesse sentido, passado este tempo, fazendo esta avaliação, aquilo que nós, Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, pedimos é que haja aqui alguma compreensão e que se passe a ouvir estas entidades no sentido de ver se é possível aqui chegarmos a um caminho que possa, para que possamos ultrapassar estas dificuldades que os municípios sentem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saudar todos os colegas. Em relação a este requerimento, dizer que o Partido Socialista acompanhará, caso entendam a sua desagregação, acompanhará a audição da ANP, porque entendemos que é importante ouvir os municípios, um ponto de situação sobre esta matéria. Não entendemos que seja urgente ou prioritária, mas também dependerá um bocadinho da agenda do próprio Conselho Diretivo da ANP. Em relação à vinda da Sra. Ministra, com caráter urgente e prioritário, tendo em conta que esta matéria já foi discutida recentemente na Generalidade, no âmbito do projeto de lei, tendo em conta que há uma apreciação parlamentar do PSD também sobre esta matéria, e atendendo a que já houve duas resoluções de Conselho de Ministros sobre estas questões, julgo que não acompanhamos, porque não entendemos que seja urgente nem prioritário neste domínio, e é primeiro importante ouvir de facto os municípios para fazerem um ponto de decisão sobre esta matéria e também para, no fundo, se desmontar aqui algumas situações, designadamente a questão das próprias candidaturas a financiamentos europeus, uma vez que esse cancelamento ou essa obstaculização só acontece em casos verdadeiramente muito extremos ou limites. Basta que tenha havido a primeira reunião do Conselho Consultivo para não haver qualquer tipo de cancelamento, ou seja, são em situações muito extremas é que esse cancelamento poderia ocorrer. Portanto, é também esta a informação que nós dispomos. Caso entendam, desagregar, viabilizamos a ANP, mas não viabilizamos a vinda da Sra. Ministra, que seguramente também numa próxima audição regimental poderá falar destas matérias.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais intervenções? Sr. Deputado.
Senhora Presidente, Senhora Deputada, como eu disse, aquilo que está aqui em causa é de chegarmos a uma conclusão e garantimos aqui aquilo que são as pretensões dos municípios. A questão do caráter de urgência, já que da outra vez foi em junho que nós apresentamos este projeto de lei e ele na altura não foi votado, e penso que podemos esperar algum tempo. Agora, penso que se a Senhora Ministra não vier a estas audições, vamos ficar aqui na mesma amputados de alguma solução que podia ser muito útil. Deixamos isso à consideração, mas achamos que era uma necessidade de ouvir a Senhora Ministra.
A regimental da Senhora Ministra da Coesão Territorial? Portanto, senhores deputados, não havendo mais intervenções, a minha pergunta é se pretende desagregar para poder colocar à votação ou coloca à votação como está, como foi apresentado.
Bem, se o Partido Socialista quer chumbar o requerimento do Partido Social Democrata para chamar cá a Senhora Ministra da Coesão, naturalmente que preferimos que chumbe uma só parte do que chumbá-lo todo. Portanto, se essa é a condição, naturalmente aceitamos desagregar, sem prejuízo de mais tarde voltarmos a este assunto.
Então, feita a introdução dos mesmos, portanto, os deputados, portanto, mantém, depois seguramente farão chegar novo requerimento alterado? Pergunto. Não? Então, pronto. Então, os deputados do Grupo Parlamentar do PSD vêm nos termos legais e regimentais aplicáveis e, por se considerar toda esta situação preocupante, requerer a audição, com caráter de urgência e prioridade, da Associação Nacional de Municípios. Portamos, tanto a última frase e o final, ok? Então, é assim que coloco à votação.
Aliás, peço desculpa, Sra. Presidente. O Partido Social Democrata sugere que se faça a votação por pontos. Sim. Ou seja, que o Partido Socialista seja obrigado a chumbar a vinda da Sra. Ministra cá ao Parlamento e que viabiliza a vinda da Sra. Presidente da ANMP. Ponto final. É isto que se pretende. O que queremos é fazer a votação por pontos do requerimento. Ele tem dois pontos, chumba a Sra. Ministra e aprova a vinda da Sra. Presidente da ANMP.
E foi isto que o Partido Socialista pediu, não foi? Pediu desagregação.
Exatamente, porque caráter de urgência e prioridade. Ponto A, Associação de Municípios. Ponto B, Sra. Ministra. Ponto A, votamos a favor. Ponto B, não. Não fugimos a nenhuma responsabilidade.
A vinda da Sra. Ministra. Quem vota contra, quem se abstém, está reprovado. Pronto, muito bem. Muito bem. Entrando nos outros assuntos, temos a visita de trabalho à Associação de Municípios do Algarve. É assim que eles tratam? Não é assim? Não é assim? É a mesma mal. Muito bem. Muito bem. Pois, eles dizem sempre há mal, mas é-me assim, que coincide com a sua área territorial. Eu tenho aqui, portanto, receberam a última versão que a AMAL enviou em função, ou seja, ele pegou na que nós tínhamos acordado na reunião de mesa e coordenadores e eles aperfeiçoou em função das disponibilidades dos respectivos autarcas. Como perceberam, também enviámos para vós, que depois também será enviado para eles, uma grelha de tempos para a primeira reunião a ter a primeira reunião, a nossa, com os 16 autarcas, portanto, acontecerá, e nós enviámos uma grelha de tempos, que nós temos que ir aprendendo qualquer coisa. Quando foi lá em cima em Bragança, os primeiros tiveram o tempo todo do mundo para falar e depois tivemos que acelerar com os últimos que fizeram as suas intervenções. Portanto, o qual também foi distribuída para vós também, porque também prevê os tempos para as nossas intervenções. Eu queria deixar à vossa consideração, isto poderia ser numa reunião de mesa de coordenadores, mas como já não vamos ter a oportunidade, vou deixar aqui uma nota que é o seguinte. Da parte, foi transmitido que da parte do grupo parlamentar do PSD, que o assessor irá acompanhar o grupo parlamentar, se bem que quem suporta as suas despesas é o respectivo grupo parlamentar. Mas eu queria transmitir isso a todos para que, querendo proceder em conformidade, que o possam fazer também. Depois queria dar outra indicação, que é que eu julgo que o jantar de domingo, à semelhança como aconteceu também em Bragança, que o jantar da chegada será seguramente para os grupos parlamentares poderem estar com as suas estruturas locais partidárias. Portanto, ou seja, que não existe nada acordado nem reservado para o jantar de domingo à nossa chegada, correto? E depois, queria também partilhar convosco a hora de partida no domingo. Sabendo que o autocarro não pode ultrapassar a velocidade de 90 km/h, para quem vai no autocarro e é a sua maioria, a sugestão que eu deixo em cima da mesa é que a partida possa ser, eu ia sugerir 16 horas, mas 16h30 o mais tardar. Pronto. Deixo à vossa consideração, aceito inscrições. Houve esse entendimento, mas depois foi pedido que, para que os deputados pudessem estar com as suas estruturas distritais e locais, tanto que o domingo fosse livre. Pronto. A questão da hora, acertamos então, que é depois não haver aqui meia hora de distância ou de diferença. Marcamos para as 16 ou para as 16h30, que eu acho que o 16h30 é o limite dos limites para quem vai de autocarro. Vamos para Faro? Não, ainda não estava. Pois não. 16h30? Para quem vai de autocarro, pergunta aos grupos parlamentares. Pedro, 16 ou 16h30? Pois, mas se forem...
É que vamos fazer aqui uma visita no castelo, que é meramente
recreativo. Senhora, deixe-me dizer uma coisa. Encerramos a reunião e depois podemos conversar? Então, dou por ainda dentro da reunião?
É, tem a ver com isto dentro da reunião. É assim.
Mas é para ficar em ata, Maria de Luz?
Não, é para...
Está bem, então, mas damos para encerrar esta reunião.